Oi, pessoal, Michelle Branco aqui. Hoje eu estou fanho com a voz escrota no meio de uma crise de rinite, mas vamos lá que precisamos trabalhar, não é? Como vocês estão? Espero que bem, escrevendo bastante. Mas agora é aquela hora de dar folguinha para os dedos, parar tudo que está fazendo e começar a ouvir o nosso podcast. Hoje nós vamos de podcast novo, que vai tratar de babado, confusão e gritaria, né? Como vocês já puderam perceber pelo título. Aqui no Plantão da Treta nós vamos falar de coisas polêmicas, né? Com potencial de gerar aqueles debates intermináveis que ninguém chega a conclusão nenhuma no final. E geralmente duram horas. Como vocês já viram pelo título, nós vamos falar de traduções esquisitas de livros, filmes e seriados, tanto em Portugal quanto no Brasil. Eu já adianto que tem muita coisa inacreditável aqui, que a gente ouve e fica se perguntando o que é que os tradutores tinham na cabeça para colocar justamente aquele nome para a obra, mas eu já volto para falar sobre esse assunto. Agora eu passo a palavra para nossa querida Diana, lá do outro lado do oceano, para falar como é que os portugueses fazem para passar vergonha traduzindo. Até a volta.
Obrigada, Michel. Olá, pessoal. Para começar aqui este tema sobre traduções horríveis na literatura e no cinema, eu decidi começar pelos títulos portugueses, até porque sou a portuguesa da equipa. Eu decidi dividir em três subtemas: traduções sem noção, ou seja, traduções que não fazem qualquer sentido, traduções spoiler, o nome já indica tudo, e um exemplo de uma tradução mais 18. Em alguns destes exemplos também vou revelar as traduções brasileiras e ainda contar algumas traduções péssimas que o Brasil fez e que Portugal espantosamente fez bem. Se repararem, os dois países são muito solidários um com o outro em questão de traduções feitas em português. Ou os dois países traduzem bem, ou um deles faz pior figura do que o outro, ou então não temos filmes e livros com boas traduções nos dois países. Vamos começar. Nas traduções de filmes e livros sem noção, Portugal tem uma fama bem complicada em fazer traduções de séries de filmes. Vamos começar com Scary Movie, que acho que toda a gente conhece, mas para quem não conhece, é uma série de filmes do género comédia de terror, que começou a ser lançado no ano de 2000. Nesta série faziam paródias a filmes de terror conhecidos. A saga ganhou 5 filmes, e graças a Deus para Portugal foram apenas 5. Ai, meu Deus. Começando pela tradução do Brasil, não há muito a dizer. Simplesmente traduziu Todo Mundo em Pânico e foi colocando a sequência dos filmes. Já Portugal fracassou tanto que até dá vergonha. O País de Camões começa a traduzir o primeiro filme chamando-o de Um Susto de Filme. Chega ao segundo e Portugal traduz Um Susto de Filme 2. Chegamos ao terceiro e é a partir daqui que começa a dar problema. Portugal traduz para Scary Movie 3, Outro Susto de Filme. Acredito que eles estariam a pensar que a série terminaria no terceiro. Vem o quarto e Portugal traduz para Scary Movie 4, Que Susto de Filme, com ponto de exclamação no fim. E como se não bastasse, ainda foi lançado o quinto. Portugal aí percebeu que tinha feito tudo errado e simplesmente traduz para Que Susto de Filme 5. Ainda bem que não surgiu um sexto filme, senão iria, sei lá. Ai, meu Deus, com vontade de enfiar a cabeça na areia só com este exemplo e ainda agora comecei. Mas enfim, continuando. Outra série de filmes que Portugal traduziu pessimamente foi em Die Hard. Die Hard é uma série de filmes de ação, protagonizada por Bruce Willis, que começou a ser lançada em 1988. Aqui o Brasil também fez coisas erradas, mas vou por partes. O primeiro filme no Brasil teve tradução de Duro de Matar. Não é uma tradução muito bonita, mas até que uma pessoa pode encolher os ombros e engolir, não é? O Brasil fez uma tradução feia, mas pelo menos manteve-a até ao fim. Portugal, meu Deus, em Portugal não houve como engolir essa tradução, não é? Portugal começa a traduzir para Assalto ao Arranha-Céus, o segundo filme é Assalto ao Aeroporto. No terceiro filme, começaram a entender que não haveria nenhum assalto, não é? Então aqui começava a dar problema. Portugal decide traduzir para Die Hard a Vingança. O quarto, Portugal traduz para Die Hard 4.0, Viver ou Morrer. Um título tão comprido que não valeu a pena. Já o quinto e último filme, graças a Deus, não é? Portugal fez a pior tradução da série. Pareceu um título para um filme de comédia. Portugal traduziu para Die Hard, Nunca é um bom dia para morrer. Deu-me até vontade de morrer. Mas enfim, saindo aqui das séries de filmes, mas mantendo-nos nas traduções sem noção, decidi ir para um filme protagonizado por Macaulay Culkin, o eterno ator de Sozinho em Casa ou Esqueceram de Mim. O nome original é Home Alone. Vou falar do filme My Girl, de 1991. O filme deveria ser apenas um, mas teve continuação. Os nomes originais são My Girl 1 e My Girl 2. O Brasil traduziu o primeiro filme como Meu Primeiro Amor e no segundo traduziu O Meu Primeiro Amor 2. Ou seja, o primeiro amor já é o segundo, de acordo com o que se percebe no título. Devo lembrar que o filme saiu mais tarde em Portugal e eles fizeram exatamente o mesmo erro. Portugal traduziu o primeiro filme chamando-o de O Meu Primeiro Beijo e no segundo, Portugal foi lá e traduziu O Meu Primeiro Beijo 2. Ou seja, é o segundo primeiro beijo. Isto não faz qualquer sentido. Bem, termino esta lista de traduções sem noção com o filme que envergonha todos os antepassados portugueses. Portugal destruiu um filme apenas com a sua tradução. Falo de Inglourious Basterds, um filme de Tarantino com Brad Pitt no elenco. O Brasil foi incrível. Eles foram lá e traduziram literalmente Bastardos Inglórios. Portugal fez uma tradução a lembrar algum filme protagonizado por Jackie Chan. Ou seja, uma ação com comédia. Quando na verdade o filme não é a comédia, é um filme de guerra, é um filme com sangue, com cabeças cortadas, etc. Mas enfim, Portugal foi lá e traduziu para... Meu Deus, que vergonha. Sacanas sem lei. Um minuto de silêncio. E após esta vergonha vou para as traduções spoiler. O que mais há em Portugal são traduções spoiler e para poder me gabar de alguma coisa, devo dizer que os portugueses são ótimos a dar spoiler. Só vendo os títulos, não é? Decidi trazer apenas 4 exemplos. Porque, meu Deus, se fosse buscar uma data deles, a Michelle nunca, a gente nunca mais ia daqui, nem a Michelle nunca mais falava. Decidi trazer 3 filmes e um livro. Começo com o primeiro filme, 50 First Dates, protagonizado por Adam Sandler. Um ótimo filme de comédia. O Brasil traduziu para Como Se Fosse a Primeira Vez. Normal, não é? Portugal deu um spoiler que nem valeu a pena ver o filme. Eu vi, mas fiquei muito desiludida com o título. Portugal traduziu para A Minha Namorada Tem Amnésia. E para quem vê o filme... Nem vale a pena dizer mais nada, certo? Ai, meu Deus. Passo para o filme Little Miss Sunshine, de 2006, em que vemos a atriz Abigail Breslin novíssima, uma criança ainda. Temos no elenco Steve Carell. O Brasil traduziu literalmente para Pequena Miss Sunshine. Já Portugal entregou todo o enredo, toda a premissa do filme, foi tudo. O título foi todo o enredo do filme. Todo. E para quem viu o filme, com certeza concorda comigo. Portugal traduziu para Uma Família à Beira de um Ataque de Nervos. Não bastava ser comprido, também tinha que vir com um spoiler. Vou agora para o exemplo de livro, que também teve adaptação para o cinema. Falo da saga Millennium, do escritor sueco Stieg Larsson, no género policial. Não irei falar todos os livros, mas sim apenas do segundo. Se bem que na tradução em Portugal, todos eles têm um pouco de spoiler. Mas neste segundo é bastante evidente. O Brasil traduziu o segundo livro para A Menina que Brincava com o Fogo. Meio spoiler, mas subtil. Já Portugal foi bem explícito. Eles traduziram para... Meu Deus. A rapariga que sonhava com uma lata de gasolina e um fósforo. Comprido e com spoiler. Termina a lista de traduções spoiler com um clássico. Portugal, mais uma vez, estragou um filme só com a tradução do título. Falo de Vértigo, do mestre Hitchcock. Um filme incrível. O Brasil traduziu para Um Corpo que Cai. Não foi mau. A tradução do Brasil não foi má. Já Portugal traduziu para A Mulher que Viveu Duas Vezes. Bem, nem precisávamos de ver o filme, não é? Mas o Brasil, se me permitem, também fez uma tradução a um clássico que é de Caiu o Queixo ao Chão. Alguém pode-me explicar como é que aquele filme incrível chamado The Godfather, do Coppola, Um Crime, que aliás Portugal traduziu literalmente para O Padrinho. Como é que aquilo teve tradução no Brasil para... Não, O Poderoso Chefão. Ai, meu Deus. O que foi aquilo, Brasil? Que tradução é essa? Ai, meu Deus. E vamos para o último subtema, a tradução mais 18. Ou seja, aqueles filmes que recebem tradução que parecem ser mais indicados para filmes pornográficos, mas os mesmos não são pornográficos. Vou dar um exemplo em Portugal e outro no Brasil. Sob a tradução horrível de Portugal, decidi trazer o filme White Man Can Jump, de 1992, com Wesley Snipes, que na tradução literal pode ser Homem Branco Não Sabe Pular ou Saltar. O filme fala sobre basquete, ok? Centrando aqui o premissa, o enredo do filme. O Brasil traduziu para Homens Brancos Não Sabem Enterrar. Ok, aqui uma pessoa pode pensar, ok, isto é sobre desporto, ou no Brasil sobre esporte. É muito bom, por acaso, até a tradução. Já Portugal decidiu fazer a tradução... Ai, meu Deus, que vergonha. Branco não sabe meter. Exatamente, branco não sabe meter. O brasileiro vê isto a achar que não existe conotação sexual em Portugal, mas a verdade é que meter tem conotação sexual. Enfim. Já no Brasil, decidi vir dar o exemplo do filme Persona, de 1966, um drama sobre uma atriz teatral de sucesso, que sofre uma crise emocional e para de falar, e uma enfermeira que é designada a cuidar dela. É um drama, ok? Relembrando que é um drama. O título original faz paralelos com o teatro e a psicologia. Há um questionamento sobre o sentido da vida. Portugal traduziu o filme para A Máscara, o que não é mau de todo. Até que é uma tradução... boazinha, pode-se dizer. Já o Brasil traduziu para... Persona, quando duas mulheres pecam. Um ótimo filme que o Brasil destruiu com a sua tradução. Até porque, tal como falei anteriormente, Portugal e Brasil são solidários nas suas traduções. Termino a minha lista de traduções vergonhosas. Um minuto de silêncio para elas. Meu Deus, não vale a pena. Eu já estou com uma vergonha imensa. Espero que alguns de vocês possam ver os filmes, caso não tenham visto ainda, e que possam ler os livros também e tenham a atenção de tudo o que falei. Volto a passar para a Michelle. Voltarei em breve. Com menos vergonha. Meu Deus, eu depois desta... Meu Deus, eu vou passar aqui um dia inteiro aqui com uma vergonha imensa, mas já volto. Ai, Michelle, é a tua vez.
Obrigada, Diana. E agora é a nossa vez de enfiar a cabeça num buraco de vergonha, né? E olha que tem muita coisa. Eu fiz uma pesquisa superficial e encontrei tanta tosquice que foi até difícil de escolher o que trazer pra cá. Acho que se eu fosse fazer uma lista completa, o podcast teria umas 10 horas, né? Mas vamos começar pelos clássicos da manhã do SBT, lá no início dos anos 2000. Quem nunca acordou cedo num domingão, ligou a TV lá na rede do tio Silvio e se deparou com Smallville, As Aventuras do Superboy. Gente, sério, até hoje eu não entendo qual é a dos tradutores brasileiros com títulos e subtítulos, né? Tem vários desses estilos que todo mundo lembra de pelo menos um nome. Tem também, ó, One Tree Hill, que virou One Tree Hill Lances da Vida. Ou então The OC, que traduziram, né, com aspas, do tamanho de Júpiter para The OC, um estranho do paraíso. Gente, o que é que tem a ver, pelo amor de Deus? Além de esquisitos como traduções, né, entre aspas, e acabam sendo uns nomes bem clichês, que às vezes até ficam soando meio bregas e meio sem tanta coisa a ver assim com a história, né? Outro clássico, né, nessa onda de que não tem nada a ver com nada, é The Fresh Prince of Bel-Air, é protagonizado pelo incrível Will Smith, acho que todo mundo lembra. Aqui no Brasil virou Um Maluco no Pedaço. Meu Deus do céu, gente, o que aqui tinha na cabeça? É claro que uma tradução literal não ia ficar muito boa, né? Mas vamos abrir aqui um parêntese, porque o trabalho de traduzir também é bem complicado. Mas tem gente que parece que não faz muita ideia do que é que tá fazendo nessas horas, né? Outro exemplo é Breaking Bad, que virou A Química do Mal. Tudo bem que era pra ser exibido em emissora religiosa, né? E o pessoal não podia também ficar passando pano pra consumo e venda de drogas. Seria um absurdo. Mas sério que não tinha nenhum nome melhor, gente? Na boa, vocês não conseguiram pensar em nada melhorzinho, porque isso não. Outro que parece ter saído da sessão da tarde, né? Uma Família da Pesada. Vocês sabem do que é que eu tô falando? Family Guy, pois é, aquele cartão famoso, virou Uma Família da Pesada. Gente, eu fico quase esperando anunciarem que é Uma Família da Pesada que se mete em altas confusões. Socorro! Também fizeram sacanagem com aquele famoso filme Hangover, que poderiam ter traduzido simplesmente para ressaca, mas não, né? Tinham que enfeitar. E me mandaram Se Beber, Não Case. E o pior é que não é só um, né? Tem mais. Acho que não lembro agora se são dois ou três, mas é tudo nessa linha mesmo. Absolutamente nenhum, gente. Nenhum deles. Eu acho que o prêmio de pior tradução ever vai para Anyhow, do Woody Allen. Que assim, eu sei que é difícil traduzir nome, filmes com nome próprio do título, né? Mas colocar noivo neurótico e noiva nervosa num nome desse. Chega, né? Acho que exige um pouco demais da boa vontade de quem tá assistindo. E por hoje é só, pessoal. Olha, não esqueça de deixar seu biscoitinho aí, dando like, se inscrevendo no nosso canal do YouTube. Não esquece também que a gente tá em outras plataformas, né? E aproveita e deixa aí que filmes que a gente esqueceu. Aposto que tem um monte deles. A gente também passa lá no Spotify, no SoundCloud, lá no Podbean. E para acompanhar os biscoitos, compra um café pra gente lá no Ko-fi pra apoiar nosso trabalho, né? E fica por aí pra gente se ouvir de novo. Até o próximo podcast. Tchau.